Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
De ouvintes da Rádio Mundial e também visitantes do portal Oncoguia. Sejam bem-vindos ao Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Rhodes, eu sou psico-oncologista e também responsável por todo o nosso trabalho desenvolvido no portal Oncoguia. Para quem não sabe, o Oncoguia é um portal, é um site na internet, informativo e interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer, de seus familiares e todos os demais envolvidos neste mundo do câncer. Anote aí e venha conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É www.oncoguia.com.br. De novo, www.oncoguia.com.br. O nosso objetivo aqui no Conversando sobre o Câncer é falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer. Falar sobre prevenção, sobre os mais variados tipos de câncer, os tratamentos, orientações multiprofissionais e também, e talvez o mais importante, sobre como ter qualidade de vida durante todo o tratamento da doença. E o nosso principal diferencial é que a gente vai abordar todos esses temas através de muita conversa. Conversa com o paciente, né, com pessoas que realmente estão vivendo o câncer no seu dia a dia, com familiares, com profissionais de todas as principais áreas da saúde que possam nos ajudar e nos orientar sobre todos esses assuntos. Bom, antes de iniciar o programa de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o nome do nosso programa, Conversando sobre o Câncer, como vocês já sabem. Quando resolvemos fazer esse programa com este formato e com o objetivo principal realmente de desmistificar o câncer, nós resolvemos que o programa tinha que ter a palavra câncer no título. E olha que nós sabemos que isso é um desafio. Afinal, a palavra ainda amedronta muito as pessoas, e nós sabemos disso. Inclusive, você ouvinte que está aí nos acompanhando, a gente já teve até algumas ligações aqui na rádio para falar que algumas pessoas se sentem incomodadas com a palavra câncer. Pois é, amigos ouvintes, nós sabemos que isso é muito difícil, mas a gente conta com a ajuda de vocês, porque nós realmente acreditamos que temos um desafio pela frente. O desafio de tentar mudar a forma como as pessoas lidam com o câncer. E nós realmente acreditamos que é somente através da conversa, do conhecimento e da informação de qualidade que podemos acabar com tabus, com mitos, com preconceitos sobre a doença. E com tudo isso, convidar vocês para uma reflexão ainda maior em cima da forma como nós cuidamos da nossa vida, em especial da nossa saúde. Nós precisamos acabar com essas falsas crenças e contamos para isso, com isso, com a ajuda de todos vocês. Se você que está me ouvindo aí, tiver algum comentário, quiser conversar com a gente, hoje o telefone aqui do programa está aberto. A gente tem um assunto muito importante para conversar, que é a prevenção do câncer de pulmão. Mas se você quiser conversar com a gente sobre esse assunto, falar qual a tua opinião sobre o nome do nosso programa, liga aqui para a gente. É 3016-1766 ou 3016-1767 ou 3016-1768. Liga aqui, tá bom? A gente vai parar um pouquinho sobre o que a gente estiver conversando para ouvir você, certo? Bom, vamos continuar. No programa de hoje, então, a gente vai falar sobre o terceiro tipo de câncer que mais afeta homens e mulheres no mundo, que é o câncer de pulmão. Para isso, eu trouxe aqui para vocês um convidado muito especial. Eu também, né, gente? Todos os meus convidados são muito especiais, né? Que é o Dr. Matteo Jaksik, que é médico especialista em pneumologia pela USP. Boa tarde, Dr. Matteo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso programa.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes e obrigado pelo convite.
Dr. Matteo, O câncer de pulmão, segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é um dos tumores malignos mais comuns. E a estimativa de novos casos de câncer de pulmão para 2008 e 2009 é de aproximadamente 17 mil novos casos para homens e de mais de 9 mil novos casos para mulheres. Outro dado importante que a Organização Mundial de Saúde apresenta é que o total de mortes devido ao uso do tabaco já atingiu a cifra de quase 5 milhões de mortes por ano, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. E se essas tendências, né, de expansão do consumo forem mantidas, a tendência é que esses números vão aumentar para 10 milhões de mortes anuais por volta do ano de 2030, sendo metade dessas mortes em pessoas em idade produtiva, ou seja, 35 e 69 anos. E 90% dos casos diagnosticados estão associados ao consumo de tabaco e de seus derivados, que é o charuto, cachimbo, cigarro de palha, de corda, entre outros. O tabagismo, gente, é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. No nosso país, e de acordo com o INCA, estima-se que cerca de 200 mil mortes por ano são decorrentes do tabagismo. Bom, eu vou começar aqui a conversar então com o Dr. Mateu. E, Dr. Mateu, esses números são alarmantes. E realmente, principalmente se pensarmos que estamos falando de um câncer evitável. Eu queria ouvir sua opinião, qual a gravidade desses números, qual a gravidade dessa situação?
Bom, se nós considerarmos que o câncer de pulmão é realmente uma doença que pode ser facilmente evitada, esses números são realmente alarmantes. Devemos considerar o seguinte, se pensarmos que, por exemplo, o câncer de mama atinge cerca de 50 mil mulheres e o câncer de pulmão, somados mulheres e homens, atinge cerca de 36 mil novos casos, então estamos falando de uma doença realmente grave perdão, e algumas vezes, ou na maioria das vezes, letal. Esses dados podem ser correlacionados muito bem com a prevenção do tabagismo. Quer dizer, a pessoa que fuma, sem dúvida, poderá ter, no decorrer do tempo que fuma, uma série de doenças e como consequência final, ou eventualmente também o câncer. Então, qual é a melhor maneira de poder prevenir esse tipo de doenças e o câncer de pulmão? É evitar o tabaco e o consumo do tabaco e seus derivados. Devemos lembrar também que não somente fumar cigarros provoca câncer de pulmão, senão também consumo de charutos, por exemplo, ou cigarrilhas, ou cigarros light, ou cigarros de corda, ou de palha, que definitivamente atingem a célula pulmonar e podem alterar e provocar câncer.
Obrigada, Dr. Mateu. Se a gente falar um pouquinho do câncer de pulmão, a gente pode dizer que ele tem, em seus estágios iniciais, que ele apresenta sinais e sintomas? Se sim, quais são eles e qual que é a melhor forma de lidar com isso?
O câncer de pulmão é uma doença que se manifesta por uma série de sinais e sintomas, mas que não são exclusivamente da doença. Por exemplo, uma pessoa pode apresentar tosse, pode apresentar chiado no peito, falta de ar, cansaço fácil, pode apresentar uma série de sintomas que são compatíveis também com outro tipo de doenças, como, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou bronquite, ou asma, ou doenças cardíacas. Então, esses sintomas que acabei de mencionar não são exclusivos do câncer de pulmão. Porém, nós devemos lembrar uma situação importantíssima. A partir do momento que apresento ou tosse, ou falta de ar, ou cansaço fácil, ou uma série de sintomas, alguma coisa está acontecendo que não é normal. Esse é o momento propício para poder procurar uma orientação, uma consulta médica e descobrir realmente se se trata de uma dessas doenças mencionadas, como doença pulmonar obstrutiva crônica, ou se se trata de câncer. Agora bem, se nós considerarmos que a doença propriamente dita está relacionada ao tabaco, então já tenho sintomas. E além disso, continuo fumando, evidentemente minha chance de ter alguma doença relacionada ao consumo de tabaco é muito maior do que outros que não fumam. Então é prioritário que se procure uma orientação e um atendimento médico para descobrir qual é o problema.
Você está falando exatamente qual era a minha próxima pergunta, que é diante de qualquer desconfiança, o que o paciente deve fazer? Porque, doutor Mateus, o que a gente percebe na prática é que a tendência, acho que das pessoas em geral, é tá com uma tosse ou tá com, né, uma gripinha, fica com aquela coisa do enrolômetro, né? Então, amanhã passa, ou então parte para uma automedicação. Isso é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver. Isso é verdade. E o que acho que o nosso recado aqui na rádio, no programa, também é assim, é uma chamada, é um convite para uma mudança de postura, uma mudança de, né, de comportamento mesmo, que é quando você tem algum sinal, quando você está com alguma coisa que não é normal, que é exatamente o que você acabou de falar, que as pessoas partam imediatamente para uma consulta, para uma busca, né, de orientação mesmo especializada, que nada mais é do que ir ao médico.
Exatamente, essa é a mensagem. O importante é poder descobrir o mais precocemente possível o problema ou alteração para si também precocemente, instaurar um tratamento adequado e poder dar uma qualidade de vida ao paciente, à pessoa que consulta, melhor se descobrimos uma eventual doença precocemente.
Ouvinte, a gente tô sabendo aqui que você tentou falar comigo e eu não consegui te atender. Então liga de novo. Tô querendo muito ouvir tua opinião, tô querendo conversar um pouquinho com você. Vamos voltar, né, doutor Mateus? Enquanto isso. Bom, considerando que um paciente que a gente recebe um diagnóstico, então, de um câncer de pulmão, eu sei que essa é uma pergunta muito complexa, mas como é que é o tratamento?
O tratamento, na verdade, primeiro tem que ser definido o tipo de câncer que tem que ser diagnosticado o tipo de câncer de pulmão que está sendo investigado. Quer dizer, existem dois grandes grupos de tipos de câncer de pulmão que tem que ser determinados. Um que se refere se chama, na verdade, câncer de não pequenas células, e outro de pequenas células. Por que tem que ser feito isso? Porque uma vez determinado o tipo de grupo a que pertence a doença, o tratamento é diferente. Então, por exemplo, dentro de todo o arsenal terapêutico que se tem para o tratamento de câncer, nós temos cirurgia, quimioterapia, radioterapia e alguns outros tratamentos adicionais. Mas, determinando o tipo de câncer, eu saberei se eu posso, por exemplo, submeter esse paciente a uma cirurgia ou não. No caso do câncer de pequenas células, a cirurgia, por exemplo, não está indicada. E sim o tratamento quimioterápico e radioterápico. Por sua vez, o câncer de não pequenas células, sim está indicada a cirurgia, com o tratamento adjuvante ou neoadjuvante de quimioterapia e radioterapia. Um ponto importantíssimo para poder fazer um tratamento adequado, além da separação em grupos do tipo de câncer de pulmão, é o estadiamento do câncer de pulmão. Para resumir em breve, é importante poder fazer um diagnóstico precoce. Por quê? Porque se eu tenho um diagnóstico precoce da doença, meu tratamento também será instaurado imediatamente e provavelmente minha resposta ao tratamento será muito melhor. Minha qualidade de vida vai ser muito melhor e minha expectativa de vida também será muito melhor. Então, só para lembrar, o estadiamento da doença e a separação nos dois grupos para determinar o tipo de tratamento que deve ser feito.
Muito obrigada, doutor Mateus. Bom, doutor Mateus, vou te interromper de novo, porque parece que tem um ouvinte aqui querendo falar um pouquinho com a gente. Oi, ouvinte, alô?
Alô, boa tarde.
Tudo bem? Como é que é seu nome?
Tudo bem, meu nome é Maria Regina, eu tenho 50 anos. E eu achei interessante, porque eu estava vindo do Fórum Trabalhista, eu fui protocolizar uma petição, que eu sou advogada.
Oi.
E eu ouço muito a Mundial, mas não conheço esse programa,
deve ser novo.
É
a primeira vez que você está ouvindo?
Oi?
É a primeira vez que você está me ouvindo?
É a primeira vez.
Ah, que bom que você ligou.
E eu achei muito interessante o nome do programa, porque realmente você falou uma verdade. Eu sei, porque o meu pai faleceu de câncer, eu convivi com essa realidade por alguns anos e sei muito bem que o povo tem muito tabu, muito preconceito, mas por medo, por pavor, que realmente é uma doença terrível.
E muitas vezes por falta de informação, né, Maria Regina?
Exatamente. Eu sou assim, eu sei que hoje eu tenho estudado muito esses temas e sei que hereditariedade é um fator, mas não é um fator determinante, ao passo que as pessoas pensam que já, porque o pai teve, meu pai teve pelo menos dois cânceres primários diferentes, né? Ele teve um sarcoma ósseo no fêmur e teve um carcinoma de estômago em questão de dois anos. Então foi uma coisa meio, na época, tida como exceção da exceção. E depois acabou falecendo com câncer no pulmão. Ele foi, obviamente, ele foi fumante por mais de 35, 40 anos. Acredito que quando atingiu o pulmão, realmente não aguentou.
Você está ouvindo aqui o programa, né? Você viu que a gente está falando exatamente sobre isso hoje, né?
Exatamente. Eu queria parabenizar-se pela iniciativa. Eu acho que esse nome está certo mesmo. As pessoas têm que entender que câncer existe e hoje todo mundo tem algum conhecido com câncer. E por fim, assim, para encerrar, até porque eu estou no trânsito, eu queria dizer também, eu sei que vocês estão, acho que começando com esse tema, eu estou lendo muita literatura sobre isso, o livro do Dr. David Seven Schreiber, né? Eu acho que chamado Anticâncer.
Anticâncer,
ele nos mostra a possibilidade de fazer um tratamento paralelo com toda a alimentação e alterar muito a nossa vida.
Eu vou aproveitar e vou te convidar para conhecer o Oncoguia, que é o nosso portal.
Uhum.
Entra depois para conhecer e pode entrar em contato com a gente por lá também. E quero muito agradecer por você ter ligado, porque a gente sabe que é um desafio mesmo esse que a gente está enfrentando.
E aqui vai ajudar muita gente mesmo, porque as pessoas têm medo de fazer exames. Eu agora fiz, eu tenho uma atipia na mama, eu posso desenvolver um câncer de mama, não sei, se Deus quiser eu não vou desenvolver, mas estou tentando todas as frentes para não chegar a isso. Mas se eu fugir, vai ser pior, né?
Muito bem, é isso mesmo. O medo faz parte, mas o medo não pode impedir que a gente se cuide.
Exatamente.
Muito obrigada Maria Regina.
Vocês,
escuta sempre a gente
um
aqui e liga para a gente.
Tá bom?
Um abraço.
Tchau.
Bom, vamos continuar. Obrigada, Maria Regina, por ter ligado aqui pra gente. Foi muito bom ouvir teu depoimento. E, doutor Matheus, vamos continuar nossa conversa, né?
Vamos em frente.
Bom, acho que tem uma coisa que é super importante, que é... Eu quero falar um pouquinho sobre pra aquela pessoa que vai parar de fumar hoje, doutor Matheus. Que tá ouvindo a gente aqui, tá ouvindo o quanto o câncer de pulmão é grave. E a gente sabe que para essa pessoa que resolve parar de fumar, que ela não vai ter uma tarefa fácil pela frente. E que, inclusive, recentemente, assim, saiu uma matéria no estado de São Paulo que falava sobre as novidades para quem quer parar de fumar. E um dado na matéria me chamou muita atenção. Porque falava lá que 80% dos ex-fumantes, eles falam que parar de fumar foi o maior desafio de suas vidas. Então, a gente sabe que se você resolveu hoje, depois de ouvir a gente aqui, parar de fumar, a gente sabe que para você ter sucesso nessa empreitada, você vai precisar buscar ajuda, contar com diferentes especialistas. Doutor Matheus, quero te ouvir a respeito disso.
Muito bem. Parar de fumar é sumamente difícil. Devemos lembrar que um cigarro contém aproximadamente 4.700 substâncias, das quais aproximadamente 50 são cancerígenas. Significa que essas 50 substâncias podem eventualmente provocar uma alteração na célula e desenvolver câncer. Por um lado, agora, por outro, por que é difícil parar de fumar? Simplesmente porque a nicotina é uma droga que provoca adição psíquica, adição física. Então, o tabagista tem o problema de poder parar de fumar justamente porque o cérebro se acostuma a uma dose de nicotina que recebe toda vez que fuma. Sem dúvida, existem pessoas que são mais tolerantes a isso e outras menos. Para isso, existe um teste que determina se a pessoa tem um grau alto, baixo ou médio de adição à nicotina. Esse tipo de teste se faz para determinar se esse paciente, essa pessoa tem um nível suficiente de adição e, ao mesmo tempo, para determinar se vai ser possível utilizar durante o tratamento para parar de fumar algum medicamento ou somente vai ser necessária uma orientação psicológica.
Então, hoje, no que se preconiza para uma pessoa que quer parar de fumar? Ele tem que procurar uma ajuda, então, médica?
Sim.
Tomar remédio?
Também.
Hoje em dia existem medicamentos para ajudar a pessoa a parar de fumar?
Existem, na verdade, a primeira condição é querer parar de fumar.
Sem essa não adianta nada.
Eu quero parar de fumar hoje, então é hoje que vou começar. Ou daqui uma semana. Tem que marcar uma data específica para poder fazer isso, se preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente.
Não vai ser fácil.
Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Para isso, existem programas específicos que orientam as pessoas a poderem parar de fumar. Esses programas consistem em uma série de palestras, em um teste que eu acabei de mencionar para avaliar a necessidade ou não de medicamentos. E o mais importante, repito, é o desejo de parar de fumar com toda essa informação, porque o tabaco, o cigarro, não somente provoca câncer de pulmão, sino também doenças pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças cardíacas. Então, é um flagelo importante que tem que ser resolvido, e a única maneira de resolver é prevenção.
Como é que você acha que é importante também associar o tratamento psicológico? Além do medicamento, procura fazer junto um acompanhamento psicológico?
Sem dúvida, é uma ferramenta importante porque, como tinha mencionado, a nicotina também provoca uma adição física tanto quanto psicológica. Então, a orientação psicológica, a conversar sobre o problema é muito importante para que os pacientes, as pessoas possam lidar melhor com essa situação.
Para quem... Fala, a gente ainda tem mais um tempinho. Fala um pouco sobre o fumante passivo.
Muito ouvimos sobre fumantes passivos e a verdade é que o fumante passivo também pode desenvolver doenças relacionadas ao tabaco, respirando a fumaça do cigarro. Nós sabemos que aproximadamente 25% das pessoas que são fumantes passivos poderão desenvolver eventualmente câncer de pulmão. Se nós considerarmos esse valor, vemos que é um valor altíssimo, já que são 25 pessoas em 100. Então, a prevenção, não somente de quem fuma, sino também de quem acompanha o fumante, o tabagista, é importante. E o apoio da pessoa que não fuma ao tabagista é importantíssima também.
Nossa, hoje o nosso programa voou. Dr. Mateu, eu já vou te avisar já que você volta de novo aqui, porque a gente tinha um monte de outras perguntas. Por outro lado, a gente está muito feliz de ter ter tido realmente a participação dos ouvintes aqui, falando para a gente, nos apoiando. Dizendo pra gente, né, dando mais força ainda pra gente acreditar que o nome do nosso programa, que o objetivo do nosso programa é sim importante, faz sentido e que a gente pode contar com o apoio de vocês. Rapidinho, a gente tem alguns telefones aqui de programas para atendimento para fumante. Tem o Previfumo, que é 5904-8046. E tem o Ambulatório de Tratamento de Tabagismo do INCOR, que é 3675-2629. De qualquer forma, eu sei que eu estou dando super rápida essa informação. A gente tem todas essas informações lá no Oncoguia. Então, não deixa de acessar, não deixa de entrar em contato. É www.oncoguia.com.br. Pode mandar e-mail pelo oncoguia@oncoguia.com.br ou então ligar pelo 3053-6917. Bom, desde já, muito obrigada de novo pela sua participação. Um grande abraço, Maria Regina. Liga sempre aqui para a gente. A gente vai querer estar sempre podendo ouvir tua opinião e querendo ouvir a opinião de vocês mesmo sobre a proposta do nosso trabalho. Um grande abraço e até segunda-feira da semana que vem. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial acabou de apresentar Conversando sobre o Câncer. um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.